Olá, bem-vindos ao Fita Isoladora, meus queridos João Malheiro
Olá,
e
já
Tiago
começas, Pedro.
Serracunha.
Olá, isto ele já está a
Sim,
rir,
eu
já
já
me
estou.
assinou.
Epá, é que eu juro e juro mesmo que eu não faço uso de qualquer substância antes de vir gravar estes
Embora
episódios.
pareça, não fazes doping, tu.
Pronto, mas entre o ser e o parecer vai um longo caminho. Mas entre o ser e o aparecer, nem sempre esse caminho é tão longo.
Este programa contém linguagem ou cenas consideradas chocantes.
Esta semana, Tyler Posey, protagonista da série Teen Wolf, decidiu entrar para o OnlyFans. E a minha pergunta da semana é: o que é que vos parece, este modo de ganhar a vida?
Olha, eu acho que é totalmente válido, por acaso. E, portanto, caso o Fita Isoladora falhar, já sabemos a nossa alternativa.
Podemos começar a. Nós estamos sempre a dizer que vamos fazer um segmento. Aliás, nós fazemos segmentos para Patreons e esses Patreons somos nós.
Sim, claro. São segmentos agora para o OnlyFans.
Sim, podemos começar a fazer um OnlyFans com conteúdo exclusivo do Fita Isoladora, porque não? É.
Claro.
Eu tenho, depois da quarentena, comecei a cuidar mais do meu corpo.
Já podes começar a
Ah,
pôr fotos sem
estás a preparar.
camisola. E, portanto, em breve, poderemos ter aqui algumas surpresas. Não sei
Fala por
se
ti.
nessas imagens usarei fita isoladora ou não.
Muito bem, muito bem.
Tá bom.
Eu tenho a dizer para vender também o meu produto do OnlyFans, que já me chamaram de pequeno e compacto, portanto, é a minha
Muito bem.
marca
Pronto,
de
pastas zipadas
qualidade.
à parte, Pedro, o que é que nós vamos falar hoje?
Pastas
O
zipadas.
que é que vamos falar hoje no episódio?
Bem, esta semana nós, como habitual, temos três temas. Falamos da evolução dos podcasts em Portugal com Ruben Martins.
O prós e contras terminou. Vamos analisar o fim de uma era com 18 anos.
E falámos ainda com Rita Marrafa de Carvalho, a autora de Depois do Crime.
Assim teremos um episódio cheio de novidades. Esta quarta-feira foi o Dia Internacional dos Podcasts, que representam cada vez mais o presente do que o futuro. O próprio espalhafactos acabou por se render a essa evidência. Internacionalmente, grandes personalidades como Michelle Obama, já se aventuraram neste mundo, e Megyn Kelly, uma personalidade dos mídias televisivos americanos, vai lançar a sua própria empresa através de um podcast. Por cá já recebemos no Fita Isoladora o jornalista Daniel Oliveira, que é também autor de um podcast de entrevistas. O mercado português revela muitos outros sinais de crescimento e há cada vez mais podcasts. Os jornais Público e Observador têm um leque cada vez maior de conteúdos áudio. Para falar da evolução dos podcasts, tanto em Portugal como no estrangeiro, junta-se agora a nós Ruben Martins, jornalista do Público e investigador nesta área no ISCTE, no Instituto Universitário de Lisboa. Olá, Ruben.
Viva, olá, olá,
Muito
que bom
obrigado.
estar aqui convosco.
Muito
Não,
obrigado por estar por
é porque
aqui. Já, nós já
isto é.
andávamos a tentar há algum tempo.
É verdade, é verdade. É que isto é um podcast feito por grandes personalidades dos média em Portugal.
Da indústria.
É que tu esqueceste na introdução de destacar precisamente que há o espalha-factos com as suas grandes personalidades de análise de média em Portugal, que também são extremamente importantes, lançaram este podcast que é uma perdição para quem é fã de tudo, de televisão, de séries, de cinema. Portanto, eu acho que vocês estão de parabéns e fico muito feliz também por poder estar aqui hoje a partilhar aqui algumas ideias convosco.
Obrigado, obrigado, Ruben. Nós tentamos. Esta semana recebemos um e-mail de um ouvinte nosso que diz que nós fazemos aqui uma grande mixórdia, mas que acabou por se afeiçoar a essa mixórdia, e é realmente isso que nós tentamos fazer. Eu começava já também por te fazer uma pergunta, que é: nós temos um mercado nacional que é muito emergente, ou seja, em que temos muita coisa a surgir, cada vez mais podcasts são a ser lançados, e temos um mercado internacional que é um bocadinho mais experiente, ou seja, em que o podcast é um conteúdo mais maduro. Como é que tu vês estes dois momentos diferentes e como é que achas que vai ser a evolução a partir daqui? Achas que Portugal está preparado para estabilizar melhor o podcast a partir agora de 2021, por exemplo?
Já agora deixa-me só. Eu tenho mesmo
Sim,
mandar esta piada que é
sim.
podcasts com Mixórdia, são fenómenos de audiência. Apesar de Ricardo Aroujo Pereira já não lançar Mixórdias temáticas há muito tempo,
Sim.
eu acho que todos os podcasts que têm Mixórdia são verdadeiros fenómenos de audiência e o Fita Isoladora espero que siga esse caminho também. Agora voltando à tua pergunta, Pedro, e desculpa por este
Tranquilo,
parênteses.
tranquilo.
O que acontece em Portugal é o que nós vimos nos Estados Unidos já há alguns anos antes. É verdade que a nossa realidade está muito desfasada, em primeiro lugar porque somos um mercado bem mais pequeno, em segundo lugar somos um mercado de língua portuguesa e é um mercado exclusivamente para Portugal, porque os brasileiros têm alguma dificuldade em consumir os nossos conteúdos. O contrário não se aplica não se aplica da mesma forma, mas o que é certo é que estamos numa altura em que ainda não há aquele passo como, por exemplo, o YouTube teve há uns tempos atrás, em que as pessoas deixaram de fazer conteúdos para o YouTube só porque sim e passaram a profissionalizar-se. Portanto, o que é que falta ao podcast em Portugal? Falta um sistema de monetização como o YouTube tem para o vídeo, não é? Portanto, hoje em dia, quer tu tenhas 1 milhão de audições ou quer tu tenhas 1000, não vais fazer mais dinheiro por isso. A não ser que tu tenhas contratos de publicidade ou outro tipo de coisas associadas. Mas pelas reproduções, per si, não recebes mais dinheiro por isso. Isso leva a que, muitas das vezes, o que acontece é que os próprios produtores não tenham muito tempo disponível para gastar e para produzir um conteúdo com o qual sabem que não vão fazer dinheiro à partida com ele. Portanto, é aqui uma pescadinha de rabo na boca. A partir do momento em que os conteúdos não dão dinheiro, os produtores também não investem mais em produzir coisas com mais qualidade, com maiores equipas, com mais sonoplastia, com guiões e tudo mais. Como nós vemos lá fora os podcasts de sucesso nos Estados Unidos, na Inglaterra, que são podcasts que têm grandes equipas a trabalhar. Tu cá não tens nada disso, e não tens nada disso, também não tens um mercado associado, não é? Enquanto tu não tens um mercado profissional, também não tens produtores a fazerem coisas profissionais e depois acaba por ser aqui este ciclo. O que tu tens depois é começas a ter marcas de média a criar conteúdos e começas a ter muitas, já há alguns anos, figuras públicas que encontram no podcast um espaço de liberdade. Numa primeira fase foram muitos humoristas que passaram a ter podcasts. Porquê? Porque sei lá, eles estão nas rádios, mas nas rádios têm limitações de tempo, têm limitações da forma como falam, não é? Não podem dizer asneiras, não têm de se dirigir de certa forma ao seu público, ao público daquela rádio. E no podcast não há esses limites, pelo menos até agora não há conteúdos eliminados, não há conteúdos barrados, portanto continua a ser um espaço de liberdade com tudo o que de bom e de mau isso tem, mas apesar de eu acreditar que é mais bom do que mau. Agora, estamos a caminhar para uma altura em que se começam a consolidar alguns formatos, e se há muitas coisas a aparecerem e a desaparecerem, porque há muitos podcasts que surgem passados 10, 11, 12 episódios, as pessoas acabam por perder aquela motivação inicial e desistem, o que também estamos a assistir é que há alguns que continuam efetivamente e que são pessoas que todos os dias, não é todos os dias, mas normalmente a maioria dos formatos é uma vez por semana, mas todas as semanas têm conteúdo para lançar e para produzir, e isso é super bom na medida em que são pessoas que não estão a ser remuneradas, a maior parte delas, pelo trabalho que estão a produzir, mas que querem produzir conteúdos, e eu acho que isso é mesmo de valorizar, porque tem dado voz a muita gente que não tem voz. E a internet tem sido também boa por esse aspecto.
Essa, portanto, essa era obrigado, uma internet. Essa era uma pergunta que eu tinha a fazer mais à frente, mas que aproveito já para fazer, que é, houve uma altura em que os blogs foram a fonte dessas vozes e, portanto, os blogs até deram membros do governo. Depois o Twitter acabou por fazer um bocadinho a sequência quando os blogs saíram de cena. E agora os podcasts podem ser esta nova fonte de vozes inspiradoras e de especialistas.
Percebo o que queres dizer, ainda não vejo isso a acontecer cá e vou-te explicar também porquê, porque o podcast ainda não é uma influente como foram de certa forma os blogs ou como de certa forma podemos dizer que o Twitter é, porque tem lá as elites, portanto é uma bolha também muito reduzida, mas tem lá políticos, tem lá jornalistas, tem lá pessoas ligadas aos média, portanto acaba por haver ali uma elite reunida que de certa forma tem algum poder de decisão em Portugal. O que acontece nos podcasts é que nesta altura não existiu em Portugal aquilo que, sei lá, nos Estados Unidos existiu há uns anos com o Serial, que é um podcast em que toda a gente esteja a falar daquilo, não é? Da mesma forma como, sei lá, sai uma nova temporada de Sex Education ou sai uma nova temporada de La Casa de Papel e toda a gente está a falar daquilo e toda a gente vê, em Portugal não há um podcast que sai e que toda a gente esteja a falar daquilo. Eu lembro-me, sei lá, de há uns anos, quando o Ricardo Araújo Pereira, por causa da mixtura de temáticas, fazia as coisas nas manhãs da comercial, eu lembro-me de chegar à escola e comentar com os meus colegas o episódio da Michórdia de Temáticas. Nós falávamos sobre aquilo e eu acho que isso ainda não acontece nos podcasts, que é aquela ânsia de ser um novo episódio e de toda a gente estar a falar daquela série e de toda a gente estar a falar do que está ali. Portanto, se de certa forma as pessoas que são conhecidas nos podcasts são as figuras públicas que já o eram antes de terem um podcast. Portanto, elas migraram com as audiências que tinham nas suas redes sociais, que tinham através da sua presença na televisão, na rádio, noutros média, e transferiram-nas para dentro do podcast. Os únicos fenómenos assim dentro do podcast que surgiram, provavelmente o Fumaça foi, em Portugal, foi o único deles que já se pode considerar que efetivamente criou uma base através do podcast e que hoje é um órgão de comunicação social relativamente conhecido no nosso panorama português, mas que foi crescendo à conta de um podcast e não foi crescendo à conta de figuras públicas nem nada do género. Claro que a presença de figuras públicas no podcast ajudou e há muita gente que faz isso também para chamar mais ouvintes, mas efetivamente foi o que aconteceu. E acho que em Portugal ainda estamos um bocadinho atrás nessa coisa de os podcasts abrirem espaço para novas pessoas em lugares de decisão. Acho que ainda
sim. Estamos... Pegando no Fumaça, como é que tu vês, se calhar, os órgãos de média mais tradicionais portugueses a adaptar-se ao formato podcast e para prolongar, de certa forma, e criar também novos conteúdos? Como é que achas que até agora os média têm-se adaptado?
Eu acho que os médias estão presentes em podcast também para ver um bocadinho, e eu vou-te ser muito sincero, eu faço podcast para jornais há quase 4 anos, já faço podcast há 6, mas em qualquer dos casos o que eu sinto é que os médias produzem podcast muito para preencher um espaço que ainda não sabem o que é que vai dar. Ou seja, vocês lembram-se, por exemplo, do Expresso ter lançado um Snapchat no início? Ninguém sabia, toda a gente está à procura da próxima grande cena. Ou seja, quando sai um meio novo, uma plataforma nova, um espaço digital novo, os média muitas das vezes apressam-se para lançar conteúdos para essa determinada plataforma. Isso assim foi com o Snapchat do Expresso, por exemplo, que hoje em dia não existe, não é? Foi completamente reduzido pela perda de influência da plataforma.
E hoje há órgãos a fazer isso com o TikTok, não é?
E há ordens a fazer para o TikTok para ver se corre bem ou não. Os podcasts têm tido um tempo de implementação um bocadinho maior, ou seja, de certa forma não é um fenómeno que aparece e desaparece, portanto já é de certa forma uma vantagem. Agora também ainda não estão a ser rentabilizados da maneira como deviam, não é? Porque, sei lá, por exemplo, o Governo de Sombra, são muito poucos os episódios do podcast que têm publicidade. E uma pessoa pensa, bem, se aquilo é o terceiro ou o quarto podcast mais ouvido em Portugal, então não tem massa suficiente para ter ouvinte, para ter publicidade e para ter algum rendimento. Mas há uma falta de capacidade de se vender publicidade para um meio, porque as marcas também estão um bocado deslocadas da realidade do podcast em Portugal, e isso é que é um bocado triste.
Mas as marcas apoiam... Tu não achas que as marcas estão um bocado deslocadas da realidade em geral do consumo mediático?
Sim, de certa forma, ou pelo menos do consumo mediático das novas gerações, porque o que acontece é que elas ainda estão muito agarradas aos meios tradicionais, não é? Portanto, a televisão ainda tem muita, muita relevância, a rádio tem relevância também, dentro da, claro que muito menor do que a televisão, mas tem, o online começa a ter relevância, mas o online... como as publicidades nos sites e tudo mais. Ainda não temos aquela coisa do... Vamos lá patrocinar os novos formatos, os novos meios, os novos... Tu tens... O que tens de patrocinadores nos podcasts são... vem à boleia das figuras públicas, não é? Mas eu dou muito este exemplo, que é o Rui Unas tem um podcast com publicidade. O Rui Unas tanto podia patrocinar tanto podia ter patrocinado um podcast como como uma corrida de barcos no campo grande, como acontece com o Alvin. Portanto, tudo o que eles façam, tudo o que essas figuras públicas façam, tem uma capacidade de tal forma grande de chamar a atenção de pessoas que as marcas se associam naturalmente. Portanto, quer seja um podcast, quer seja outra coisa qualquer.
E voltamos aqui a elementos dos média tradicionais, não é? O Unas ou o Alvin são elementos dos média tradicionais. E portanto, acaba por ser, as marcas estão apenas a apoiar algo que já conhecem, não estão a apoiar um meio.
E ainda estamos à espera da nova grande estrela do podcast, não é?
Sim, não, eu ia dizer, eu acho que faz falta surgir essa próxima grande estrela do podcast, mas também o que faz falta também é as pessoas, o mercado se profissionalizar de certa forma, não é? Nós estamos a falar de equipas muito pequenas ainda, mesmo dentro dos órgãos de comunicação social. Eu posso dar o exemplo do Público. O Público tem duas pessoas a tempo inteiro, que nem é a tempo inteiro, porque eu faço mais coisas para além do podcast, porque quero, mas são duas pessoas a produzir 13 formatos. É muito, é um exagero, não é? Portanto, nós muitas das vezes produzimos em quantidade e se calhar estamos a desprimorar um pouco a qualidade por causa da quantidade que estamos a exigir, mas o mercado assim o exige desta fórmula, porque ainda não conseguimos assegurar uma rentabilidade interessante para os podcasts poderem começar a sustentar mais gente e terem equipas maiores e terem mais capacidades de produção. Mas isso é um caminho que se está a fazer. Felizmente, no Público, a aposta por podcast tem sido constante. O ano passado houve o primeiro festival de podcasts em Portugal. Este ano vamos repetir. Já agora podem votar no Fita Isolador em podes.pt.
É verdade.
Vamos cortar esse áudio e começar a usar no início dos episódios.
Sim.
podes.pt/votar.
Eu não devia estar a fazer isto porque eu estou na organização do festival.
Pronto,
e agora
nós cortamos,
nós cortamos.
Não. Podem meter, não se preocupem. Mas em qualquer dos casos, eu não tenho qualquer influência porque isto não é auditado pela KPE, AMG.
Está mal.
Mas em qualquer dos casos, nós garantimos que os dados são corretos.
Antes mesmo de terminarmos, estamos mesmo quase a acabar. Mas tu que estudas os números, qual tem sido aqui assim a diferença principal e para onde é que nós caminhamos em Portugal neste meio?
Sabes que é sempre muito relativo tu fazeres, claro, grandes previsões, não é? Eu falo muitas vezes convosco no Twitter sobre previsões de audiências na televisão, também tenho um grande fascínio por isso, mas é sempre um bocado relativo tu fazeres grandes previsões, porque apesar das coisas serem muito estudadas, os públicos...
Tudo muda muito
são...
rapidamente, exato.
Tudo muda, não é? E nesta altura, sei lá, nós estamos a falar do podcast como uma realidade de mercado aberto e tudo é gratuito, mas de um momento para o outro nós podemos passar a ter podcasts em plataformas. Imagina que o Spotify de um momento para o outro começa a pagar aos produtores para porem lá conteúdos ou pelas audições, e eu acho que isso pode mudar completamente o mercado. Nesta altura eu sinto que há cada vez menos pessoas a lançarem conteúdo só porque sim, que desaparecem ao final de pouco tempo, e há cada vez mais uma profissionalização do meio, ou seja, quem está quer mesmo fazer isto ao longo do tempo e quer mesmo continuar a fazer, não está só a fazer só para ver se torna famoso em 2 ou 3 episódios, está porque quer mesmo produzir conteúdo e está presente no mercado de podcast. E agora vai depender sempre do investimento das marcas, vai depender da evolução da tecnologia. O principal, eu digo sempre isto, o principal concorrente dos podcasts é a música, porque quando é que as pessoas ouvem podcasts? É quando têm fones nos ouvidos. E quando têm fones nos ouvidos podem estar a ouvir duas coisas. Ou é pessoas a falar, ou é música.
Eu próprio, como consumidor, já me apanhei a fazer essa escolha entre música e podcast.
É mesmo sempre on the go.
Até se de pensar, sim. Ou não. Exato. Estou sempre a pensar.
Antes de fecharmos o bloco, uma última pergunta, que é: o público de uma certa idade, e eu aqui já me incluo nesse público de uma certa idade, ouve rádio ou ouvia rádio principalmente para ouvir música, não é? E acho que essa é uma característica do mercado português, por exemplo, em oposição ao mercado espanhol, onde as rádios de palavra têm uma presença muito grande. Eu lembro que em Portugal, quando nós lançámos o Rádio Clube Português, havia uma expectativa de que o Rádio Clube Português criasse uma tradição de rádios de palavra em Portugal, e não conseguiu, falhou nesse objetivo. E, portanto, o mercado português tem uma rádio que tem pouca palavra, e a maior parte dos públicos em Portugal não tem assim tanta vontade de ouvir gente a falar. Achas que as pessoas mais novas, que já não ouvem rádio, ou que ouvem principalmente plataformas de streaming, podem ser esse público que começa a ficar mais habituado à palavra?
Sim, este defeito da rádio portuguesa não pode-se chamar defeito, ou pode-se chamar vantagem, depende. É muito formada também por uma questão de hábito, não é? Portanto, foi aquilo que as pessoas sempre se habituaram, da mesma maneira como as pessoas se habituaram a ver novelas a seguir ao telejornal. Também é muito difícil tu fazeres uma programação alternativa que fideliza as pessoas. Em Espanha, as rádios sempre tiveram muito essa base de palavra. O que aconteceu em Portugal foi que era mais barato fazer rádios à base de playlist musical, e portanto acabou-se por perder essa magia da rádio, que é que está na palavra. E a palavra é o que diferencia as rádios, não é? Porque música à partida todas têm. Claro que têm estilos diferentes, mas se tu fores ouvir, agora já são mais diferentes do que ao que chegaram a ser, mas houve uma altura em que a RFM e a comercial tinham playlists bastante idênticas. Portanto, o que diferenciava ali as duas estações era a palavra. A mesma coisa com os podcasts. O que diferencia está no conteúdo, está na forma, nas palavras que usas, está em tudo mais. Eu acho que há uma procura por conteúdos de qualidade, quer seja vídeo, quer seja áudio, quer seja o que for. Eu acho que as pessoas precisam de certa forma desses conteúdos que as acompanhem. Os podcasts funcionam muito para nas viagens, não é? Quando nós estamos no trajeto casa-trabalho, ou casa-faculdade, ou onde quer que seja. E eu acho que é uma voz que acompanha, que nos acompanha no dia-a-dia. E sem dúvida os podcasts vieram a ocupar esse espaço como uma forma diferente de consumo. Também, por exemplo, uma das grandes vantagens também do podcast é que, por exemplo, não há um chip de rádio FM nos iPhones, portanto as pessoas não podem ouvir rádio, teriam de gastar muitos dados. Então o que é que ouvem? Descarregam podcast e ouvem. Isso acaba por ser uma grande vantagem.
Certo, nós infelizmente temos mesmo que fechar este bloco. Fomos logo chamar a pessoa que mais entende do tema para nos estar aqui a falar.
Desculpa se eu falei imenso.
Não, nós gostamos de ouvir falar destas coisas. Ainda para mais, um podcast a falar sobre podcasts é sempre bom. Ruben, tu gostas de televisão e eu até te perguntava quais vão ser as audiências do próximo dia de Cristina, mas isso fica para outro dia.
Pronto, olha, fica para outro dia.
Já. Não podíamos terminar um episódio sem mencionar.
Agora vão passar para a
nome.
Fátima Campos Ferreira, portanto, um beijinho para a Fátima.
Sim, é verdade. Ruben, muito obrigado. De ter estado aqui no Fita Isoladora. Obrigado, podem ouvir obrigado. O Ruben todas as manhãs, de segunda a sexta, no P24, do Público, em todas as plataformas.
São os amores. Obrigado.
Obrigado a nós. E agora sim, realmente vamos passar para a nossa Fatinha Campos Ferreira, porque ela foi a senhora do Prós e Contras durante 18 anos. O programa de debate que ia para o ar nas noites de segunda-feira despediu-se, finalmente, e após já ter tido o fim anunciado anteriormente. Agora, depois deste final do Prós e Contras, aliás, vem aí o É ou Não É, apresentado por Carlos Daniel, ainda sem data de estreia marcada. O país seria ou será o mesmo sem o Prós e Contras? É isto que vamos discutir agora. E acho que, Pedro, João, é algo que vocês vão gostar bastante de discutir neste episódio. Qual de vocês quer começar? Escolham, vá, um de vocês. Pedro, podes começar tu.
Posso começar eu.
Tens muito para dizer.
O país seria o mesmo sem o Prós e Contras, eu acho.
Ui, polémico.
E acho que o país, infelizmente, seria realmente a mesma coisa. O Prós e Contras caracterizou-se, na minha opinião, na maior parte dos casos, por um debate muito polémico, muito baseado em polémicas, muito baseado em protagonistas polémicos, mas muito raramente um debate realmente produtivo e aprofundado sobre os temas. E aqui nós podemos pôr até em comparação o Prós e Contras com o Fronteiras 21, também da RTP, em que nós vemos realmente qual é a diferença entre um debate com intervenientes preparados, com moderadores preparados e por outro lado, um debate em que pessoas vão dizer coisas, que era um bocadinho isso que eu sentia com prós e contras. O que eu senti na maior parte dos anos do prós e contras, eu era muito novo quando o prós e contras começou, só tinha 10 anos, mas estes últimos anos, principalmente a partir de 2011, 2012, que foi quando eu comecei a estar envolvido no associativismo, aquilo que eu sentia era que o debate de prós e contras era sempre um debate muito superficial e que servia principalmente para canalizar alguns soundbites sobre aqueles temas das partes interessadas nos temas. Sobre isto, aquilo que eu tenho a dizer é que tenho grandes expectativas para o novo programa que aí vem. O Carlos Daniel foi o primeiro apresentador do Fronteiras 21 e eu acho que ele pode trazer muito daquilo que é o Fronteiras 21 para este novo formato de debate.
Sim, até era isso mesmo que eu até ia perguntar, se achas que esta mudança realmente era mesmo necessária, tendo em conta aquilo que o prós e contras se tornou nos últimos anos.
Eu acho que era super necessário.
Se calhar tendo em conta também, depende da opinião.
Chegava da RTP ter um espaço de debate que servia unicamente para a RTP poder dizer que tinha um espaço de debate. Eu digo isto sinceramente, e nós há pouco estávamos a falar da Fátima Campos Ferreira, eu digo isto tendo a maior estima pela figura televisiva que é a Fátima Campos Ferreira, que eu acho que é uma das pessoas com maior história na televisão portuguesa, mas que eu vejo, por exemplo, muito mais feliz a fazer as entrevistas que ela faz a grandes personalidades do que via no prós e contras.
Aliás, ela vai fazer isso num novo programa, que ela diz mesmo que era um dos sonhos dela.
Exatamente, que é o Primeira Pessoa, exatamente. E o que eu senti em muitos casos é que ela, enquanto moderadora, não estava suficientemente preparada e sentia também que muitas das pessoas que eles convidavam para participar não só não estavam suficientemente preparadas, como muitas vezes faziam questão de não trazer elevação ao debate. Mas agora passava aqui a palavra ao João Malheiro. João Malheiro, o país era o mesmo sem prós e contras.
Aliás, eu, antes de começares a falar, eu ia mesmo perguntar-te. O formato teve bastantes polémicas, ficou marcado aqui por determinados discursos ao longo dos anos. Lá está a pergunta, o país seria o mesmo? No que é que achas que o prós e contras acabou por se tornar ao longo destes anos?
Pois, é engraçado, o prós e contras tem quase a mesma idade que eu e o Tiago, portanto...
Quase. Nós quase, temos mais uns aninhos ainda.
Por 3, 4 anos e, portanto, eu desde que me lembro existe prós e contras na televisão. E, portanto, é engraçado como eu cresci a ouvir falar de prós e contras, a ouvir pessoas a falar de prós e contras, mas a verdade é que eu também partilho a opinião do Pedro. Eu não acho que o país mudou pelo prós e contras. Eu não acho que o prós e contras tenha contribuído para a decisão de um tema fraturante que tenha mudado completamente a forma como a sociedade via esse problema.
Aliás, eu pergunto-te, achas que o prós e contras mudou com o país?
Não, eu acho que esse foi o problema e foi essa a razão porque o prós e contras acabou, porque o formato, como estava, e como o Pedro caracteriza muito bem, com convidados que talvez fossem muito superficiais, não trouxessem propriamente a substância ao debate, mas sim soundbites, eu acho que o programa acabou por se desgastar. Ainda por cima, hoje em dia, nas redes sociais, quando havia um prós e contras, eu só ouvia falar de prós e contras porque havia alguém a gozar com uma prestação no prós e contras.
Aliás, viu-se muito isso neste episódio final. Muitas pessoas estavam mesmo a aproveitar momentos deste recordar dos anos de programa para ressaltar o porquê de ser preciso ele terminar, não é? Era muito esta opinião que havia nas redes sociais.
Eu acho que é importante que haja um debate, um programa de debate em sinal aberto. Acho que o é ou não é com o Carlos Daniel tem muito potencial, fico ansioso por o ver. Mas o prós e contras, de facto, enquanto programa, eu assisti algumas vezes e nunca me captou muito, precisamente porque eu não sentia que o que estava ali a ser debatido ia mais além do que a troca de palavras habitual que já existe na política, e que na política portuguesa é uma troca de palavras que não acrescenta nada, é só troca de bocas, principalmente. Também acho que o formato dentro de um conceito de público não resulta muito bem, porque basta haver um soundbite que às vezes até nem tem razão de ser, mas por alguma razão desperta uma reação do público e bate palmas, e depois a Fátima Campos Ferreira tinha sempre que acalmar o público porque não, supostamente não se devia bater palmas. Eu acho que o formato, enquanto com uma audiência ao vivo, não resultava. Eu acho que,
ou seja, o formato em si também acabou por se gastar porque não era o mais apropriado.
Sim, porque um debate de ideias não tem que ter aplausos, um debate de ideias tem que ser ouvido e escutado.
Eu queria também aqui fazer um pequenino momento de resenha histórica. O Prós e Contras surge em 2002, depois de RTP ter tido um formato chamado Gregos e Troianos, que era apresentado pela Júlia Pinheiro.
Excelente nome.
E esse formato, Gregos e Troianos, era também um formato de debate. Só que era um formato de debate muito extremado, ou seja, em que os temas eram realmente temas muito fraturantes e em que o objetivo do debate era pôr as pessoas em discussão. E quando eu digo discussão, não estou a falar de debate saudável, estou a falar de discussão no sentido mais peixeiral do termo. O Prós e Contras acaba por ser o herdeiro do Gregos e Troianos, com uma perspectiva mais de informação, mas que acabou por ficar sempre um bocadinho contaminada.
Ligado ao pacheirão.
Ficou por ficar um bocadinho contaminada pelo anterior, pelo programa anterior. Aliás, é muito interessante vermos isto, porque o Gregos e Troianos foi um programa criado na curta passagem do Emídio Rangel como diretor-geral da RTP. E em que ele adotou uma postura comercial muito combativa e em que nós sentimos muito a RTP a tentar ter relevância junto do público de uma forma muito mais agressiva. Aliás, nessa altura foi lançado o Gregos e Troianos, foi lançada a Operação Triunfo, que tinha uma componente de 24 horas por dia, em que eu estava 24 horas por dia dentro de uma escola de música, numa aproximação também à linguagem dos reality shows, e portanto o Prós e Contras acabou por ser a versão light deste Gregos e Troianos, e então eu acho que ele ficou sempre marcado por isso.
Sim, outro e não acham erro, também que, desculpa, melhor contras... só antes de continuares, não acham também que, por exemplo, o formato, ao ter estado 18 anos no ar, e depois também já ter vindo um bocadinho nessa influência, não pode, ou seja... A forma em como ele era feito agora já seria se calhar um sinal desse desgaste, não só das pessoas em relação ao formato, mas também das próprias equipas, ou seja, o formato já era feito sempre da mesma forma e já se calhar não era prestada a atenção devida que vai ser, por exemplo, neste novo formato, que é uma coisa fresca, uma coisa começada do zero. Não sei se concordo.
Sim, eu por um lado quero dizer, se o formato resultasse
sim, também é um pau dois bicos, não é?
Tempo. Há formatos que se desgastam com o tempo, mas a verdade é que eu acho que o problema já vinha da gênese do formato, já vinha de como o formato é na sua essência.
Pois, e depois arrastou-se ao longo de todos estes anos até agora, que se calhar já não combina com aquilo que os espectadores querem ver.
Eu lembro-me que há 4 anos já se falava de como isto estava desgastado, portanto, é um sentimento que vem de anos e que lá está, acho que agora a RTP faz muito bem em acabar com o formato e tentar renovar, sem eliminar o conceito de debate... no canal aberto, acho que faz bem em continuar com isso, mas com um formato renovado que já agora, e acrescentando à questão do peixeiral, uma das razões que eu acho que o Prós e Contras não resultava é que havia muito esta ideia de havia duas facções no programa, e para qualquer tema havia duas facções. Eu não acho que tem que haver facções sequer para debater um tema,
tem que haver
haver um leque de convidados de várias perspectivas diferentes que tenham também algum tipo de ligação na matéria que os faça ter autoridade na matéria, não é? Não é preciso ter ali alguém a mandar bitites sobre X ou Y ou Z que não tem nenhuma experiência técnica, nenhuma experiência científica, e isso às vezes também verificava-se no Prós e Contras. O que eu quero ver do é ou não é é um debate plural, sem fações definidas e que tenha pessoas que de facto entendem do tema a debater o tema.
E tu, Pedro, o que é que esperas do novo programa?
Eu espero essencialmente a mesma coisa que o João Malheiro, porque faz falta em Portugal que o debate seja informado. Nós temos já muita gente a gritar coisas nas redes sociais e a dizer nas redes sociais a primeira coisa que lhes vem à cabeça sobre os temas do dia. Ora, eu para ouvir as pessoas a dizerem coisas que são os temas do dia, posso sentar-me num café a ouvir as pessoas. A televisão deve dar espaço a debates mais esclarecidos, a debates mais informados, a jornalistas que fazem perguntas mais interessantes e que permitem também a esses convidados darem informação nova e novas maneiras de ver os assuntos ao público que está a seguir o programa. Se um programa de debate for a mera repetição dos soundbites que nós ouvimos no café ou nas redes sociais, esse programa de debate não está a cumprir um princípio jornalístico de revelação de informação.
Sim, aliás, só para acrescentar que de certa forma o que nós estamos a querer fazer é que haja menos debates com adeptos, mas exato, não só adeptos e futebolísticos,
ora, muito bem,
e haja mais debates com especialistas.
Sim, eu acho que isso é uma onda que se está a verificar neste momento e acho que já vem se calhar até um bocadinho tarde. Vê-se, por exemplo, até mesmo nesses, sim, programas de futebol, ou seja, estamos a acabar com aquilo que é uma opinião superficial, vaga, que só alimenta, lá está, como vocês diziam, esses soundbites, sim, essas trocas desinformadas e que não têm grande lógica, para passar a ter uma discussão que de facto importa, realmente sobre o tema, com os protagonistas do tema e não pessoas que apenas, sim, acham que sabem falar sobre isso e porque são conhecidas daquele e porque são conhecidas do outro e não sei o quê.
Essencialmente são conhecidas.
Sim, ponto pois, final.
Exato, são conhecidas.
E vão lá falar, lá está. O programa de futebol não tem propriamente a ver com prós e contras, mas também tem a ver, é um debate sobre um outro tema, não é? Que também é importante ser sério, independentemente da temática que estamos aqui a falar. Portanto, eu essencialmente concordo muito com vocês, a estar aqui a repetir, acho que faz falta esse debate plural, mais limpo, mais concreto, com as pessoas que vão lá apresentar ideias, trocar ideias, discutir ideias, entre aspas, discutir estes temas e não atirar coisas para o ar que não fazem sentido. O É ou Não É é uma novidade da RTP1, mas agora nós vamos falar sobre outra novidade da RTP1 que também tem estado a dar que falar no bom sentido.
Pois é, Tiago, outra das novidades da RTP1 é a chegada do True Crime na nova temporada televisiva. Depois do Crime, debruça-se sobre três crimes reais cujo lugar ficou marcado na história da justiça portuguesa. São três crimes de sangue que tiveram uma cobertura mediática imensa e acarretaram longos processos judiciais. Dois dos três crimes já foram abordados nos quatro episódios emitidos no Canal 1 e, entretanto, disponibilizados na RTP Play. Os últimos dois episódios vão para o ar nas próximas segunda e terça-feiras. O Fita Isoladora recebe agora Rita Marrafa de Carvalho, jornalista da RTP e autora de Depois do Crime. Olá, Rita.
Olá, obrigada por me receberem acima de tudo.
Obrigado nós.
Rita, eu queria te fazer uma pergunta para começar, que é: porquê é que todos estes crimes envolvem uma praia ou o mar?
Sabes que foi uma grande coincidência, eu também já constatei isso, como podes calcular, não é? E se houver uma segunda série, eu vou começar a ser a usar só esse cenário. Não, aconteceu na praia, então não faço.
Azar na praia, podia chamar Azar na Praia ao programa.
Pior era mesmo morrer na praia. Mas não. Foi o que é engraçado é que os três crimes que nós tínhamos prontos para arrancar em termos de montagem e edição tinham de facto ocorrido junto à praia. Foi uma valente coincidência, mas que utilizámos depois como imagem gráfica para a construção do genérico. Foi o genérico é sempre diferente porque é sempre a imagem do drone da praia ou do local onde ocorreram os homicídios, e isso aconteceu nos três. No caso do Padre Frederico foi no Caniçal, é uma falésia junto ao mar, falésias são sempre ao mar, a do Osso da Baleia, que é numa praia, e efetivamente 5 dos 7 crimes foram numa praia, e o caso do Militão, que ocorreu na Praia do Futuro, uhum, em Fortaleza.
Pronto, para além da praia, como é que surgiu a ideia de trazer o True Crime para os canais generalistas?
Eu acompanho o tema da justiça já há muitos anos e acabava por ter um envolvimento com toda a construção do crime e da defesa e a própria linguagem judicial, que me era muito próxima e, como tal, gostava e dominava. E sou uma grande viciada já há muitos anos em tudo o que seja suspense e thriller. E depois, quando chegou a Portugal, através das plataformas de streaming, os documentários de True Crime, tornei-me uma ávida consumidora. E eu achava que aquilo, em termos jornalísticos, é que faz sentido, ou que fazia sentido, que é a pouca presença de um narrador, ou a inexistência de um narrador, e os factos falarem por si, serem eles próprios o novelo de toda a narrativa. Com o mínimo de ruído e de interferência de terceiros. E aquilo, achei aquilo tão apelativo que pá, pensei mesmo, não, isto tem que ser trazido para cá, e nós temos uma realidade que apesar das suas limitações de captação de imagem, porque os interrogatórios não são disponibilizados de boa fé, não é? Normalmente estão sempre sujeitos à violação do segredo de justiça, e porque os julgamentos não são gravados também, tínhamos essa dificuldade, mas mesmo assim achei que deveria ser um desafio interessante e meti mãos à obra.
Realmente, há bocadinho mencionava-se o streaming. Este formato hoje em dia está sempre muito associado aqui ao streaming, a outras plataformas. Foi um desafio grande adaptar este formato para uma transmissão mais tradicional aqui em dias distintos.
O que era a maior dificuldade era como é que nós, num canal generalista, habituamos um público que está habituado a ser conduzido, não é? A ser direcionado, que às 9 da noite tem uma preguiça latente própria de quem chega do dia de trabalho e tem mais do que fazer do que às 9 da noite sentar num sofá e olhar para um ecrã e ter que ter realmente muita atenção, porque há grafismos de 10 segundos que, se ele não ler, não vai perceber parte da história. Essa era a nossa grande dúvida, se isso poderia eventualmente ou não resultar num canal de aberto, de sinal aberto, e nestas circunstâncias, porque quando nós nos disponibilizamos na Netflix, na HBO, na Amazon Prime, a ver uma série destas, sentamos confortavelmente e decidimos agora vou estar aqui 50 minutos a olhar para isto. Neste caso, as pessoas têm, obviamente que têm sempre a RTP Play, mas o caráter de novidade e de notícia é sempre muito mais apelativo, porque a pessoa quer ver o que é hoje, qual é a novidade de hoje. É um bocadinho como a estreia do Game of Thrones, né? As pessoas querem aquela ânsia de ver em primeiro lugar. Por sinal, vender isto à minha direção de informação também poderia eventualmente também ter exatamente as mesmas reservas do que eu, foi até bastante mais fácil do que eu julgava. Isto foi um programa que foi acionado e começado a desenvolver ainda na altura de direção de Flor Pedroso, do José Teixeira e da Cândida Pinto e da Helena Garrido, e como tal, a Cândida, que era quem eu respondi diretamente, apaixonou-se completamente pelo formato, e o António José Teixeira e a Flor também, e foi a partir daí que avançámos. E depois o Carlos Daniel, que ele próprio mostrou muito entusiasmado e galvanizado com o projeto, mas era um desafio como fazer chegar este novo formato, que é novo apenas num canal generalista e já é subejamente conhecido lá fora, noutro tipo de canais e noutro tipo de ofertas, a um público que não está a um dia de semana habituado a este tipo de linguagem e a este tipo de narração.
E ficaste surpreendida também com a boa recepção que o formato teve. A audiência dos episódios tem crescido e a própria RTP Play também tem tido muitos utilizadores a correr aqui para ver os episódios. Ficaste surpreendida por esse resultado?
Fiquei surpreendida pela imediatez com que eles foram alcançados, porque este tipo de programas vão aos poucos seduzindo de palavra a palavra, e de facto houve um hype muito grande logo no primeiro episódio. Uhum. A verdade é que nós temos algumas características sociais e culturais que nos levam a gostar destas temáticas. Primeiro, nós somos muito saudosistas e somos nostálgicos por natureza, ou seja, tudo o que diz respeito ao passado é uma coisa que nós nos apaixonamos com grande facilidade. Ai, aquele tempo. E as imagens...
Ai, aquele tempo em que matavam 7 pessoas numa praia. Meu Deus.
Não, aquele tempo em que os polícias, coitadinhos, vestiam-se daquela maneira e usavam todos bigode. Não sei. E as imagens a preto e branco. Os portugueses vibram com tudo o que é imagens a preto e branco. Nós estamos a falar. Há países que nunca tiveram uma televisão sem ser a cores, não é? E nós temos esse legado, que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes acervos da RTP, é o património audiovisual. Desde o início até aos dias de hoje, nós temos imagens de arquivo que mais ninguém tem. E as pessoas gostam muito dessa característica da imagem antiga, o passado, a história, e este recorrente fascínio por já não me lembrava disto, deixa-me lá ver. E talvez funcione muito por esse tipo de gancho para o público da RTP, apesar de, curiosamente, ter também prendido muitos espectadores mais jovens que já estavam habituados a este tipo de formato e, como tal, ficaram assim um bocadinho desconfiados no início e que acabaram por gostar, e a maior parte deles acaba sempre por ir à RTP Play e não fazer o visionamento no próprio dia.
A cobertura mediática de crimes, às vezes, acaba por cair no sensacionalismo e à violação do código deontológico do jornalista. Como é que um jornalista aborda um tema destes? Quais é que são os cuidados que o jornalista tem que ter ao retratar um tema de crime?
Bom, os cuidados são os cuidados de sempre, são os cuidados com que eu faria exatamente uma peça de telejornal. Se eu tenho menores envolvidos, não os refiro, não os mostro, tento não haver um grande enfoque sobre eles. Foi o caso, por exemplo, do Militão. Nós tínhamos uma fotografia muito recente dele com o filho, que apesar de ser maior de idade, não vejo qual é qual é a vantagem e o que é que ganhamos em mostrar o rosto do miúdo. O miúdo não pode ser penalizado pelos atos do pai e tem direito, obviamente, à sua privacidade, e ocultámos o rosto do filho do Militão. E além de que pessoas que estavam em imagens que não saberiam que aquelas pessoas o foco estava nos criminosos, também acabámos por ocultar as suas identidades em termos de imagem. Mas são normalmente os preceitos diários de sempre de qualquer jornalista: fazer sempre o contraditório e tentar que os visados, que são acusados de qualquer outro tipo de intervenção ou de opinião na altura, sejam hoje confrontados com isso. A verdade é que muitos deles não quiseram responder. No caso do padre Frederico, isso foi muito visível.
Rita, no fim do segundo caso, portanto do terceiro e quarto episódios, há um e-mail que é mostrado do Militão para ti, em que ele se refere especificamente ao nome do teu filho, em que procura de alguma forma mostrar uma hostilidade em relação a ti. O que acaba, ou seja, neste caso o retratado, o criminoso, ele faz... ele faz com que o jornalista que não estava no centro da ação passe para o centro da ação. Tu achas que de alguma forma ele quis fazer isso para te tentar intimidar, para desviar as atenções? Como é que viste esta atitude dele?
Hoje um amigo dizia-me, e com razão, que um psicopata nunca melhora na prisão. Piora sempre, não é? E o Luís Miguel Militão tem, de facto, traços de psicopatia. A mentira, a necessidade de desculpabilização, a frieza, a desresponsabilização, tem ali vários, a reincidência nos crimes. Aquele e-mail foi, na minha perspectiva, e conhecendo o perfil mais ou menos do Militão, aquele e-mail é um e-mail de tentativa de superiorização, não é? Portanto, que ele tenta mostrar que é letrado, escrevendo de uma forma muito formal, e até com algum preceito literário e lírico na sua construção frásica, mas depois obviamente acaba por borrar a pintura toda no fim, e fazendo aquela referência que ele pode achar como intimidatória, mas eu não a senti como eu senti que só o prejudicou a ele, na verdade, e que foi uma tentativa de me dissuadir a fazer o trabalho. O que, para quem me conhece, só me deu mais vontade. agora é que vai ser bom.
Rita, nesta tua incursão também ao Brasil para acompanhares, para investigares este caso, o que é que tu sentiste sobre a justiça brasileira? Porque eu ouvir o episódio, acabei por ficar com dois sentimentos muito contraditórios, que é, por um lado, uma justiça e um sistema carcerário muito punitivo, por outro lado, uma justiça que condenou este homem, Luís Miguel Militão, a mais de 150 anos de prisão, mas agora, ao fim de 20 e poucos, está disponível para o libertar por bom comportamento. E um homem que fez 3 crimes enquanto estava na prisão.
Exatamente. Até acho que fez mais, entretanto, mas não os consegui comprovar. A verdade é que nós, achamos que os brasileiros sim, fazem um cúmulo jurídico, este sim é um verdadeiro cúmulo jurídico, 150 anos de prisão, mas ao final de 20 e tal, 30 anos, ou seja, eles depois no final não podem cumprir mais do que 30 anos de prisão, que é uma coisa... Mas atenção, a justiça portuguesa não é diferente, nós temos os 25 anos de prisão e saem ao final de 2/3 da pena, não é? Assim, daquelas coisas que não se consegue compreender. Nós temos casos até muito disparos, por exemplo, o Mata 7, que matou 7 pessoas, ao final de 14 anos e meio estava fora da prisão. Matou 7 pessoas, não é? Incluindo a mulher e a filha mais velha, e a do meio não conseguiu porque fugiu. E ao final de 14 anos e meio estava cá fora. Quer dizer, é daquelas coisas que nós pensamos... houve de facto uma... E essa era um dos meus grandes objetivos neste programa, era saber, resultou, a reinserção terá resultado, o tempo que passaram na prisão ou que estão na prisão levou-os a serem outras pessoas. E eu não consegui encontrar uma resposta definitiva, porque depende sem dúvida daquilo que é detido e do criminoso em causa. Mas relativamente àquilo que dizias, a justiça brasileira, nós temos imagens de arquivo absolutamente dantescas, como por exemplo a polícia quando entra na barraca do bar da Praia do Futuro, dá primazia à televisão portuguesa e diz mesmo, olha aí a televisão portuguesa, passo, tem que tirar imagens e nós só temos que desenterrar corpos. E é daquelas coisas que cá jamais era impensável esta quase submissão aos média que roça às vezes o bipolar, não é? Porque nós em Portugal temos totalmente o oposto, completamente o oposto. E eu acho que o ideal seria aqui encontrar o equilíbrio, não é? Apesar de eu achar que em termos de normas e de diretrizes e de respeito pela identidade e privacidade e ao bom nome, Portugal bate 10-0 ao Brasil nesse aspecto. Apesar de eu continuar a achar também que o segredo de justiça hoje em dia é uma coisa que está ultrapassadíssima e só leva a violações constantes e que levam depois também isso a erros muitas vezes demasiado sérios na opinião pública, que têm influência depois em fórum de tribunal, não é? Porque nós sabemos muitíssimo bem que os juízes não são cegos, nem surdos, nem mudos, e há sempre pressão mediática e social, porque se um interrogatório é tornado público de uma maneira menos correta, obviamente que tudo aquilo que se esconde leva à especulação, não é? O segredo leva à criação de fantasias e mentiras. E por isso, se as coisas forem limpas e forem realmente transparentes, teríamos uma justiça mais, talvez mais justa. Mas viver numa prisão no Brasil não deve ser nada fácil. Nada fácil mesmo. E acho que, de facto, é como um dos advogados disse, não renova ninguém, não ressocializa ninguém.
Certo. Rita, o sucesso do Depois do Crime pode introduzir outros formatos informativos mais modernos também para a programação da RTP? Acreditas que agora isto é uma porta que se abriu?
Bom, isso seria talvez um bocadinho pretencioso da minha parte, mas a verdade, este é um programa da direção de informação e a verdade é que nós sabemos bem que as redações hoje em dia não estão a pulular de jornalistas disponíveis para sair da informação e do ram-ram diários para se dedicarem a este tipo de trabalhos. Eu tive que ir fazendo o equilíbrio entre a coordenação e este programa. Inclusivamente, nós hoje acabámos de editar os últimos episódios e eu amanhã, domingo e segunda-feira já estou a coordenar. Por isso, não sei se haverá, eu acho que há gente com muita vontade e com muito boas ideias, não sei se há disponibilidade nos tempos que correm, em que há uma crise e uma falência de pessoas e de recursos humanos nas redações, para que isso se faça. Em termos da direção de programas, era simpático se calhar haver aqui uma comunhão e um casamento, para que se conseguisse superar, por vezes, as dificuldades demais, dificuldades de pessoal para, e de profissionais da área, para se conseguir fazer outro tipo de formatos que viessem modernizar um pouco e oferecer outro tipo de possibilidades televisivas às pessoas.
Bom jornalismo precisa sempre de tempo e de meios, não é? É sempre.
Mas o bom jornalismo também se consegue fazer com poucos meios e quando é preciso, muito rapidamente. O bom jornalismo está no bom jornalista.
E é com essa frase que podemos terminar. Obrigado, Rita, pela tua presença aqui no Fita.
Obrigada, eu.
Os últimos episódios do Depois do Crime vão para o ar na segunda e na terça-feira na RTP1, não esquecer.
Exatamente.
Não percam, nós não vamos perder, e por isso é que nós vamos já embora para nos preparar para ver já para segunda-feira.
Exato, fazer já as pipocas e tudo.
Já.
Sim, todo um warm-up da preparação, mantinha essas coisas todas. Sabes que este último episódio foi reportado como um episódio que deixou algumas pessoas com perturbações ao nível do sono.
Não és a primeira pessoa a dizer-me isso, de facto.
Pronto, recomendamos por isso que estejam relaxados e que se sentem confortavelmente.
Olha, agora é outubro, é o mês do Halloween, por isso até
encaixa bem. Encaixa. E que depois a seguir ao episódio vão ver um ASMR, assim, uma coisa.
O último episódio tem uma coisa que, pelo menos, é o elemento que é mais sedutor neste episódio é o diário do Vítor Jorge, que na altura até foi divulgado pelo Correio da Manhã em fascículos, digamos assim, quase. E não perca, esta semana, página 15 e 16 do diário de Vítor Jorge.
Planeta da Assassini.
E termos, pela primeira vez, nunca tinham falado dos familiares das vítimas.
Ok. E há aqui também outra coisa para acalmar as pessoas com insónias, é que este assassino já está morto, portanto não vos vai puxar os pezinhos.
Sim, só se acreditarem em espírito.
Sim.
Olhem, amigos, antes que entremos aqui mais uma vez na nossa parvoeira habitual, vamos embora. Já sabem, todas as semanas aos sábados há aqui o nosso Fita Isoladora, mas não é a única coisa de espalha-factos que vocês têm para ler todos os dias, pois não, Pedro?
Não, senhor. Podem ler todas as notícias, acompanhar também toda a informação sobre televisão e cinema em www.espalhafactos.com, nomeadamente também a sinopse do próximo episódio de Depois do Crime.
E também temos no espaço do áudio os minutos, às segundas, às quartas e às sextas, o nosso querido Fita Isolador aos sábados, que podem votar nele para os prémios Pods em pods.pt/votar. E também à terça-feira, para quem é aficionado, o podcast De Olho no Big Brother, que debate o reality show.
Viva a Teresa!
Oh, Rita, Cláudio ou Teresa?
Teresa, sempre.
E com esta que nos despedimos, obrigado, amigos, obrigado, Rita. Obrigada, e até à próxima semana.
Até para a semana.
Até para a semana.